A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira. Lembrando que a Rádio Senado transmite para 17 capitais, você que está em Belém, está nos ouvindo em 101,5, você que está no Rio de Janeiro nos ouve em 105,9 e em Porto Velho você nos ouve em 103,7. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje estamos muito felizes aqui no Escala Brasileira porque recebemos um dos maiores nomes da nossa música, o mestre Ulisses Rocha. Que bom estar aqui com você, Ulisses. Tudo bem contigo?
Tá tudo bem, bom pra mim, vai ser uma delícia a gente tocar essa conversa aqui pra frente. Obrigado pelo convite, obrigadíssimo pelo convite. Coisa que a gente mais precisa hoje em dia é de um espaço, de uma rádio tão bacana como essa pra gente passar aí as nossas experiências, falar sobre a vida, falar sobre a música, etc. Tá sendo muito legal, te agradeço muito o convite.
Tá certo, a gente está muito feliz. A gente sabe que você tem uma experiência longa no meio musical, com vários álbuns gravados, inúmeras parcerias assim estelares, né? Já trabalhou com gente do calibre de Aldir Meola, Gal Costa e por aí vai, só para citar nesse comecinho de conversa. Mas, Ulisses, conta pra gente como é que, um pouco sobre a sua formação musical, como você teve uma formação acadêmica, foi mais autodidata, conta para os nossos ouvintes como foi esse começo, como foram os seus estudos iniciais.
Olha, eu tive uma formação bem bagunçada, na verdade. As minhas primeiras professoras de violão, quando eu tinha aí 9, 10 anos de idade, elas me ensinavam acompanhamento, tocar e cantar, que era uma coisa que eu não queria, eu não gostava, não curtia, né? E o meu negócio era aprender violão mesmo. E é interessante que eu não tinha assim uma ideia dos caminhos que eu poderia seguir no violão, mas eu sabia que aquele negócio de tocar aquelas músicas e cantar não era a minha. E aí eu entrei na casa de um amigo uma vez para convidar ele para jogar bola, e ele estava na frente de uma partitura tocando violão. Eu falei, pô, isso aqui eu curti, eu acho que é isso que eu quero. Aí procurei o professor dele, isso eu tô falando 10 anos de idade, tá? Eu consegui o telefone do professor, aí falei, mãe, olha, esse cara aqui dá aula pro Paulo e tal. Bom, enfim, era o Antônio Manzioni, que a gente perdeu ele aí alguns anos atrás. Ele tava já bem doente, mas foi meu primeiro professor de violão clássico. Tive aulas com o Manzioni durante uns 3 anos. Aí ele se mudou para Santos, eu morava em São Paulo. Ele se mudou para Santos e aí eu não queria mais professor nenhum, né? Não queria mais ter aula, queria mais aprender sozinho. Aí fui tocar guitarra, né? E comecei a tirar música de ouvido na guitarra. E esse foi um período bem longo que eu fiquei bem autodidata, assim. Eu tinha lá a base técnica do violão clássico. Aí comecei a tirar guitarra de ouvido, virei guitarrista, né? Nunca abandonei o violão, mas a guitarra me apaixonou, é o instrumento que eu queria tocar e tal. E aí mais tarde, um pouquinho mais tarde, eu comecei a ter aula eu me interessei pela música brasileira, pela MPB, pelo jazz, pela harmonia, né? Aí eu comecei a descobrir um universo da teoria e da harmonia, que era uma coisa que ia me ajudar muito. E aí eu entrei na escola do Zimbo Trio, né? Tem muita, esse processo tem muita história interessante, vamos tentar resumir, porque senão o papo vai ficar muito longo. Entrei na escola do Zimbo Trio, que era o clã, e lá eu conheci o networking que me sustentou até hoje, de certa forma, né? Que lá eu conheci o primeiro pessoal do Zimbo Trio, conheci toda a minha geração de músicos, né? Que se dividia, em São Paulo, se dividia entre a escola do Zimbo Trio e a escola de música de São Caetano, né? Que foram as duas formadoras, assim, da minha geração de músicas na cidade de São Paulo, de música na cidade de São Paulo. E aí lá eu conheci o André Geraisati, o pessoal do Dalma, né? Conheci o Teco Cardoso, com quem eu gravei muito, toquei muito pelo Brasil, pelo mundo afora. Conheci o André Cristóvão, né? Que é um bluseiro maravilhoso, nosso grande representante do blues, que hoje mora na Escócia. Enfim, eu fiz esse meu networking com o qual eu fui crescendo. E depois, mais tarde, eu vinha dar aula na escola do Zimbo Trio, né? E até esse momento, eu já não estudava fixamente com mais ninguém. Assim, eventualmente, quando eu precisava de um esclarecimento de um determinado assunto, eu ia ter aula particular. Aí eu tive aulas particulares com o Cláudio Olavo Ferreira, me ensinou análise, e o Ricardo Rizek, né, com o qual eu também fui aprender análise, contraponto e tal, que foram cursos pequenos, assim, de 6 meses, mas que eu tive esse apoio desse pessoal. O resto foi tudo autodidata mesmo. Entrei na Unicamp, enfim, aí tem uma outra história.
Você nos disse que ficou um bom tempo tocando guitarra, e depois teve uma transição para o violão. Em termos de técnica da guitarra para o violão, você pode dizer para a gente quais são, assim, as principais diferenças?
Olha, a diferença é futebol de campo e futebol de salão.
Boa, boa.
Mas a bola no futebol de salão não pinga, ela é pequena, são só 4 na linha. Né? É a mesma coisa, só que não é, né? Vôlei de praia, vôlei de campo, né? Então eu diria para você que o instrumento é o mesmo, a estrutura do instrumento, assim, a lógica do instrumento é a mesma, mas o toque, o jeito, as aplicações, né, desse instrumento são muito diferentes. Eu, na verdade, eu nunca parei de tocar violão, como nunca parei de tocar guitarra também. Até hoje eu toco guitarra também. Mas são instrumentos diferentes. Agora, como eu faço isso desde muito novo, né, desde muito menino eu toco os dois, eu estudo só violão. Uhum. Eu não sei de guitarra. Né? Quando eu pego a guitarra, eu viro uma chavinha e falo, agora eu tô com a guitarra.
Tá certo. Existe algum registro seu, ou do violão ou da guitarra, que você queira começar ouvindo aqui no Escala Brasileira? Porque existem nuances, né? Talvez, se você quiser mostrar pra gente uma nuance da guitarra, uma nuance do violão, por onde você quer começar hoje essa história? Pela guitarra ou pelo violão?
Tanto faz pra mim. Eu tenho referências dos dois, do violão tem muito mais referência, mas eu tenho da guitarra também. Tem um disco, na verdade, que eu gravei exclusivamente tocando guitarra, né? Tem um outro que eu gravei com os dois instrumentos, o acústico lá de café, a guitarra aparece bastante, mas tem um que eu gravei de trio, power trio mesmo, que é o Fractal.
Entendi.
Mas aí a gente, você decide.
Então, podemos começar nesse que você disse, que tem os dois instrumentos, para a gente poder ver bem a diferença entre os dois. Escolhe uma música desses aí para a gente poder começar aqui o nosso encontro musical.
Eu acho que uma música que vai definir bastante é uma música do Acoustic Lounge Café, que é um disco bem easy listening, assim, que na verdade, fiz até por encomenda. O dono da gravadora falou, pô, você não quer gravar um disco nessa onda e tal? Eu sempre gosto dessas encomendas que a gente é forçado a entrar num tipo de experiência que a gente não estava planejando, né? E isso para mim é uma coisa que era sempre desafiadora. Aí eu fiz esse disco Acoustic Lounge Café, que ele tem uma característica, além dessa característica assim, mais tranquila de se escutar, não é um disco hermético, mas é um disco onde eu usei o violão e a guitarra em muitas configurações muito diferentes. Então eu liguei equipamento eletrônico no violão, toquei violão sintetizador, toquei violão acústico, toquei violão de aço, toquei violão com pedal de wah-wah.
Uau.
Toquei guitarra, né? Enfim, eu toquei um monte de coisa. É o violão e a guitarra em um monte de situações, muito, pra mim, muito interessante. Foi um estudo danado, porque eu sempre fiz assim, mas nunca mostrei tudo isso, né? E nesse disco eu consegui mostrar tudo isso. E tem uma música desse disco chamada Imigrante, que eu gravei também no meu disco com o Teco Cardoso. Aí eu fiz uma versão dessa música nesse disco, com baixo, bateria, guitarra, sintetizadores e tal.
Uau! Vamos ouvir então. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.